Hoje, dia 15, essa é a continuação.
Nós estamos na página 54.
E na
Último.
edição, desculpa, na quarta edição é página 97.
Quem, na busca.
Aí, entre a 54 e 97, vocês vão achar o conteúdo aí.
Quem, na busca escrupulosa da verdade, quiser orientar-se no mundo, desculpa, quem na busca escrupulosa da verdade quiser orientar-se no mundo dos fatos, sem possuir experiência própria no plano suprassensível, poderá ainda levantar uma objeção de certo peso. Pode-se alegar com efeito a não validade de se admitir a realidade de fatos apenas porque, dessa maneira, seria possível explicar algo que, do contrário, permaneceria inexplicável. Para quem conhece os fatos suprassensíveis por experiência própria, tal objeção é insignificante. Mais adiante, neste livro, indicaremos o caminho para se adquirir não só o conhecimento de outros fatos espirituais aqui descritos, mas ainda, por experiência própria, a lei da causalidade espiritual. Contudo, para os que não querem seguir esse caminho, a objeção poderá permanecer válida. No entanto, os argumentos que podem ser usados para refutá-la não deixarão de ter valor, inclusive para os que decidem a seguir o referido caminho, pois a aceitação correta dos argumentos invocados constituirá o passo inicial mais adequado para segui-lo. Com efeito, é absolutamente certo que nunca se deve admitir a existência de um fato apenas por explicar algo que de outro modo permaneceria inexplicável. Todavia, a situação se apresenta um tanto diferente no tocante aos fatos espirituais mencionados. O reconhecimento da sua realidade não apenas traz consigo a consequência intelectual de tornar a vida mais compreensível, como também, ao admitir aquelas premissas pelo próprio raciocínio, tem-se ainda outra experiência bem diferente. Imaginemos o seguinte caso. Sucede a um indivíduo algo que lhe provoca emoções meio desagradáveis. Diante disso, ele poderia reagir interiormente de duas maneiras. Poderia, de um lado, vivenciar o acontecimento que o afeta sentidamente e abandonar-se a esse sentimento penoso, ou talvez até entregar-se completamente ao sofrimento. Poderia também, reagindo de maneira diversa, tomar outra atitude e argumentar. Na realidade, fui eu que produzi, numa existência passada, a força que ora me coloca diante deste incidente. Fui eu que, na realidade, o ocasionei. E é capaz de despertar em si mesmo todas as emoções que tal pensamento pode originar. É evidente que esse pensamento deve ter vivido com a mais profunda seriedade e toda a energia possível, a fim de que ele obtenha tal resultado para a vida das sensações e dos sentimentos. Quem o conseguir terá uma experiência que ilustraremos melhor por meio de uma analogia. Suponhamos que duas pessoas seguram um bastão de lacre. Uma delas se entrega a reflexões intelectuais acerca da essência íntima do lacre. Essas reflexões podem ser muito inteligentes. Se, porém, Através dessa natureza íntima, nada se evidencia, diremos sem vacilar que são pura fantasia. No entanto, a outra pessoa esfrega o bastão com um pano e comprova que este passa a atrair pequenos objetos. Existe uma enorme diferença entre os pensamentos concebidos pelo primeiro indivíduo e as reflexões do segundo. Os pensamentos do primeiro não têm nenhuma consequência efetiva, enquanto que os do segundo fizeram sair de seu estado latente uma força, isto é, algo real. Dá-se o mesmo com uma pessoa que pensa ter engendrado em si, no decorrer de uma vida anterior, a força que a põe em presença de determinado acontecimento. Essa simples representação estimula nela uma autêntica energia que lhe permite enfrentar o acontecimento de maneira diversa do que aconteceria se lhe faltasse essa representação. Aparece-lhe claramente o caráter de necessidade do acontecimento, que, do contrário, poderia parecer-lhe mera casualidade. E ela compreenderá de modo imediato essa linha. Só um minutinho, gente.
É o quê?
Pronto. Desculpem. Ai. Então, é verdade que semelhante prova puramente interior da causalidade espiritual só pode ser vivenciada pelo indivíduo isoladamente em seu fórum íntimo. Por outro lado, qualquer pessoa também pode vivenciá-la. Quem não a experimentou não pode opinar sobre sua força probatória, mas quem a vivenciou não terá mais nenhuma dúvida sobre a sua realidade. Isso não é de admirar, pois aquilo que se encontra em conexão com o cerne da personalidade humana, somente dentro da mais íntima vivência, encontrará sua prova irrefutável. Contudo, não se poderá objetar que tal questão, por corresponder a tal vivência íntima, de caráter pessoal, não possa ser objeto de uma ciência espiritual. É óbvio que cada um deve passar pessoalmente por essa experiência, da mesma maneira como cada indivíduo deve pessoalmente compreender a prova de um teorema matemático. No entanto, o caminho que conduz a essa experiência é tão válido para todos os homens quanto o é o método que conduz à demonstração de um teorema matemático.
Devemos dar uma paradinha, porque
Então,
esse trechinho aí é enigmático um pouco, né? Então, eu estou entendendo que ele não está falando, pelo menos não diretamente, que tudo que acontece está previsto ou tudo que acontece está relacionado só com a tua pessoa ou coisa assim, né? Mas existe uma possibilidade de a gente considerar os acontecimentos como sendo parte da sua pessoa, né? Do seu destino. Então, ali a comparação que ele faz do pensar sobre o bastão de lacre, né? Que seria um material que, se eu esfregar, dá um eletromagnetismo, cria uma. Então, essa coisa de eu olhar e só pensar a respeito ou fazer uma ação com aquilo e perceber uma consequência, eu estou entendendo que ele está comparando, até eu acho que outros poderiam comentar isso, porque não sei se eu estou compreendendo certo. Mas eu entendi assim que é como se fosse a ação que gerou uma consequência na própria matéria, né? Vamos dizer assim, na própria vida. Então, se a gente tiver essa postura diante dos fatos, de reconhecer que aquilo que está acontecendo tem a ver contigo de alguma forma, é diferente de tu simplesmente achar que é uma coisa que veio de fora e tu ficar sofrendo as consequências daquilo como não tendo nada a ver contigo, né? Não sei se ajudou muito, porque eu fiquei repetindo a mesma coisa.
Não, eu vou ler de novo uma parte aqui porque eu pulei. Como eu tinha parado, eu achei que tinha um pontinho no meu livro, eu achei que era dali. E o que tem antes eu acho que esclarece
Então,
bastante.
vai lá.
Então eu vou voltar. Mas tem a ver com o que o Serginho estava falando, sim, né? Então ele citou esse exemplo do bastão de lacre, que um fica só olhando e o outro faz com isso, né, uma experiência, e nessa experiência ele vê, tem um efeito ali. E esse efeito tem a ver com bastão de lacre. Então ele fala o seguinte, que dá-se o mesmo com uma pessoa que pensa ter engendrado em si, no decorrer de uma vida anterior, a força que a põe em presença de determinado acontecimento. Essa simples representação estimula nela uma autêntica energia que lhe permite enfrentar o acontecimento de maneira diversa do que aconteceria se lhe faltasse essa representação. Essa representação de que o que acontece comigo tem a ver comigo. Aparece-lhe claramente o caráter de necessidade do acontecimento, que, do contrário, poderia parecer-lhe mera casualidade. E ela compreenderá de modo imediato que formulou o pensamento certo, pois que este teve a força de revelar-lhe o significado da ocorrência. Quando repetidos a miúde, tais processos íntimos proporcionam um acréscimo de energia interior. Demonstram pela sua fecundidade a sua verdade. E pouco a pouco, essa verdade revela todo o seu potencial. Esses processos exercem uma ação salutar no espírito, na alma e no corpo. Seu efeito benéfico se estende sobre a vida na totalidade de seus aspectos. O homem se dá conta de que, graças a eles, integra-se adequadamente na vida, enquanto que, considerando apenas uma vida entre o nascimento e a morte, estará entregando-se a uma alucinação. Mediante o referido conhecimento, o homem se fortalece animicamente. Então, o fato de haver uma compreensão do que é o processo entre uma vida durante, não, uma vida e depois o processo da morte e toda essa relação da reencarnação e de que os acontecimentos eles têm um significado real, né? Tudo tem a ver contigo.
que isso traz uma força como um aproveitar, né? Se aproveita da gente estar vivendo uma determinada situação, porque é aquela situação que vai trazer um desenvolvimento correto, necessário para o teu caminho espiritual.
É, e essa concepção de que as coisas que acontecem, principalmente coisas mais graves, eu acho, né, que são mais evidentes, que têm a ver contigo, essa concepção ajuda a gente a aceitar os acontecimentos, né? E com isso a gente tem mais força para aprender com aquilo, né? Porque se a gente se deixa levar ou cair por um forte acontecimento, a gente fica sem ação, né? E aí a gente não aproveita totalmente o aprendizado, a possibilidade do aprendizado que aquele acontecimento está proporcionando, né?
Eu acho que até o esclarecimento da situação, quando a gente sabe que tem a ver com a gente, você tem um olhar para compreender melhor. Eu acho que é isso que o Steiner fala, que enquanto a gente não conseguir amar o karma e desejar que as coisas sejam exatamente como elas são, o karma não se revela. Porque essa coisa de a gente olhar para aquilo que a gente está vivendo e desejar isso muito, a gente se abre para perceber o que está na compreensão daquilo, né?
E é interessante porque não é que tudo tem que ser aceito e pronto, né? Porque justamente o compreender é que vai fazer eu mudar uma situação para não acontecer de novo, por exemplo, né? Então, não é que, então tudo está previsto e tudo que acontece tem a ver comigo e eu tenho que aceitar e pronto, né? E aí fica vivendo como se tivesse tudo pré-determinado, né? E é justamente ao contrário, quer dizer, a compreensão de um fato, de um acidente, é que deve fazer com que eu possa dar um passo
ativo
em liberdade, né, em o livre-arbítrio, para mudar aquilo que precisa ser mudado, né?
Talvez
e aí vem
o...
Paulo.
Não, talvez a compreensão do acontecido, ou da lógica do acontecido, causa com que, se acontecer de novo, você não tem mais aquela reação, né, exagerada ou negativa, porque você encara com uma naturalidade.
Exato, também.
Agora, tem um negócio que lembra de tudo isso que vocês falaram, e a Regina também, que lembra eu acho que a tradução seria estoicismo, né? Que é aquela filosofia da época dos romanos e tal. E uma das coisas que eles falam é que o desafio ele é o combustível para a transformação. Então, aquele problema, ele gera a atitude da pessoa é que ela encara os problemas, os grandes desafios, como o que ela precisa para queimar, para aprender, para crescer, para processar aquilo, é o alimento da mudança dela.
Então, o Steiner diz que no processo de desenvolvimento da humanidade, né, o mal ele foi permitido no processo da evolução justamente para que a evolução pudesse ser maior, né? Então, além da conquista da liberdade que o ser humano tá fazendo, né, que então ele precisa escolher entre o bem e o mal na humanidade ele tem uma função de potencializar o desenvolvimento, né? Então, realmente, e a gente percebe, né, também quantas limitações a gente está sujeito como ser humano na vida terrena, porque ela é cheia de limites físicos, né? E esses limites que têm a ver com espaço, enfim, todas a questão da próprio peso físico, a queda, tudo, né? Cheio de
falta de conhecimento.
Não, e até a limitação física de como eu, onde eu posso andar, onde eu não posso, dentro d'água, fora d'água, no ar.
Fragilidade física.
Isso. Então, todas essas limitações físicas que o espírito, que é muito mais amplo, muito mais liberto, ele tem que se confrontar, justamente é onde a gente pode fazer o tratamento, né, da evolução, né? Aonde a gente vai realmente poder evoluir, né?
É o exercício espiritual, né? Que no físico a gente tem o peso que a gente levanta na academia, e no espiritual a gente tem esses desafios. E aí, em muitos momentos, você fica na dúvida: será que me deram um peso maior do que deveriam? O que esse pessoal está fazendo? Mas faz sentido.
Para mim, me veio muito como se você mudasse a percepção de você ser uma vítima, né? Onde as coisas acontecem sem que você tenha o poder nas suas mãos, né? E para uma autorresponsabilidade. Porque quando você tem essa autorresponsabilidade, isso está nas suas mãos, né? O que você vai fazer a partir disso. Você não está à mercê. É.
É uma coisa que eu tenho lido em vários lugares e que para mim eu acho muito interessante, acho que faz sentido, é que as consequências do que a gente vive por aquilo que a gente faz não são consequências... vamos dizer assim, quantitativas. Eu dei um tiro, então eu vou levar um tiro. Eu dei um tapa, então eu vou levar um tapa. Mas é uma coisa assim, quando você faz uma ação, você entra num estado de espírito. E enquanto você está nesse estado de espírito, ou de alma, né, você vai estar... trazendo de volta aquele tipo de consequência, até que você mude de estado de espírito de novo. Então, às vezes, a pessoa pode, por exemplo, ter feito uma coisa e se sentir culpada, e por causa dessa culpa, ficar carregando isso por anos. Ou então, uma pessoa pode fazer uma coisa, se sentir culpada, se dar conta do que fez, vai lá, pede perdão, não sei o quê, sai daquele estado, e aí para de carregar aquilo ali. Né? Então, é muito comum que as pessoas tenham a ideia de que eu fiz uma coisa na vida passada, então nessa vida eu tenho que eu vou sofrer essas consequências. Mas se no caminho eu mudo o meu estado de espírito, né, o meu estado anímico, não sei bem qual seria a palavra correta, eu conseguiria sair disso mais cedo ou mais tarde e eventualmente não vivenciar algo semelhante àquilo que talvez as pessoas imaginassem, né? É porque eu bati numa pessoa, então eu mereço apanhar de volta. Mas, de repente, eu reconheci o erro, a pessoa me perdoa, eu perdoei ela, e a coisa mudou, e aí eu não preciso passar por aquele sofrimento.
Né? É sim, eu acho que tem tudo isso. A consciência sobre as coisas também, ela já vai resolvendo, até porque tu não vai precisar passar por todas as experiências numa vida para entender todos os problemas de uma vida, né? Tu não vai precisar sofrer todas as consequências de um mal para saber que aquilo é mal, né? Ou para ter a consciência do mal, ou sei lá, matar alguém para saber que isso não deveria acontecer, né? Então, a gente tem muitas coisas que a gente já traz consigo, como bagagem, né? Como o Ângelo fala, nem tudo precisa ser resolvido com a consequência a mesma daquilo que eu causei, e também nem tudo que eu preciso aprender, eu preciso passar, né? Tem lugares que eu não vou entrar, porque eu já sei que se eu entrar ali, eu vai ter uma consequência que eu não quero. Então, eu nem entro, né? Não preciso entrar para comprovar que realmente, ah, é, pô, sabia que eu ia me dar mal.
Não, sabe que aquilo é ruim.
É. A gente tem que ir encerrando agora,
É.
porque...
Queridos,
Eu
antes
só
de.
queria... falar um negócio. E eu acho que não pode perder de vista a situação de que você vive determinadas coisas e a razão não está no futuro, no que você vai fazer com aquilo. Então, você pode passar realmente por situações bastante, às vezes, difíceis, porque você está criando um instrumento para alguma coisa que você vai fazer. Você tem como tarefa, ou, né? Eu acho que isso é um. Às vezes a pessoa passa por uma situação bem constrangedora, difícil e tal, e a partir disso, depois ela vai realizar uma coisa com esse aprendizado.
Ela encontra forças que nem sabia que tinha.
E desenvolve forças, né? Porque, por
É o que
exemplo,
ele
se ela não
colocou aqui.
tivesse, se ela não tivesse, por exemplo, uma pessoa, se ele não tivesse passado por um choque de uma coisa. E tal, ele não poderia se tornar um terapeuta que conhece de dentro aquilo e sabe ajudar aquilo, entendeu?
É. Então, vamos. A Sandra quer resolver aqui uma questão de horário que a gente tem.
Duas. Uma é amanhã, que nós temos uma reunião às 8 da manhã, então nós queremos saber se poderíamos começar o estudo às 7 e fazer o estudo das 7 às 8.
Peraí. Amanhã.
É.
Tá.
Ou a gente faz 7h15 mesmo e vai só até as 8. O que que vocês
Ah,
acham?
eu posso às 7, não tem
Eu
problema.
também posso.
Por
Pode
mim,
ser?
tudo bem
Posso.
também. É, pode ser.
Então tá,
É
então amanhã a gente
geral,
começa
por favor.
às 7. E a outra questão é que nos domingos a gente combinou de começar às 8h30. Mas a Pilar, ela vai lá para o sítio dos irmãos dela e é uma viagenzinha. Então, a minha pergunta é se, em vez de começar às 8h30, a gente poderia começar às 8, para que ela não chegasse tão tarde lá. Sendo que esse pedido ela não me fez, sou eu que estou propondo, ela não falou nada, mas eu sei que mudaria, meia hora já muda.
Por mim pode sim.
Para mim também. Para mim
Então
também.
tá, então.
Obrigada. Por mim também.
Tá.
Ótimo. Tem que
Então,
ver.
Ju, pode? A Ju, não sei.
Só vamos lembrar
Pode,
um ao
pode
outro.
sim. Domingo às 8.
É.
É, pode ser, Ju?
Ok. Sim,
Ah,
tá bom.
Pilar, pode, Pilar?
Obrigada, claro que posso.
Então tá. Então, isso é para todos os domingos agora, então, tá bom?
Tá ótimo.
Então, queridos, amanhã às 7, domingo às 8.
Obrigado, gente. Bom dia para
Ok,
todos.
Obrigadão.
combinado. Bom dia, gente.
Bom
Tchau, tchau.
dia.
Obrigada. Tchau.